conhecer os títulos das notícias às três, edição de Vítor Moreno. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Tomarense Maria Luísa Oliveira deixou o cargo de diretora-geral da administração escolar. Utilizadores do Horto Municipal reclamam por acompanhamento técnico. Vereador recomenda o Borda d'Água e ouviu aquilo que não queria. Novos investimentos a realizar na urgência do Hospital de Abrantes e a sua justificação ou não estiveram em foco no Conselho em Revista da ERTS.
O tempo para esta terça-feira, dia 3 de abril, vamos ter céu geralmente muito nublado, com chuva e aguaceiros, por vezes fortes e persistentes, no litoral a norte do Cabo Carvoeiro, e que serão, em geral, fracos na região sul, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. O vento vai ser moderado, vamos ter condições favoráveis à ocorrência de trovoada e pequena descida da temperatura máxima nas regiões do norte e também do centro. Quanto às máximas previstas para esta terça-feira, vamos ter 16 graus de máxima para Castelo Branco e também para Porto Alegre, 14 para Santarém, 18 para Leiria e Lisboa, máxima de 20 graus para Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 18 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na ERTS, edição de Vítor Melenas.
Maria Luísa Oliveira deixou o cargo de diretora-geral da administração escolar, revela o jornal O Público. O pedido para deixar de exercer aquelas funções tinha sido apresentado pela própria na passada semana à secretária de Estado Adjunta e da Educação. Não foram dadas quaisquer explicações ou justificações para o pedido de demissão da Tomarense, embora o Ministério da Educação confirme a demissão de Maria Luísa Oliveira, mestre pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, onde se licenciou em Geografia e Planeamento Regional, e detentora de uma pós-graduação em Administração Escolar. Maria Luísa Oliveira é professora do quadro de Geografia desde 1986, tendo exercido diversos cargos na presidência de conselhos diretivos e administrativos de várias escolas, como o exemplo do agrupamento de escolas Gualdim Pais em Tomar. Maria Luísa Oliveira foi também vereadora do PSD na Câmara de Tomar nos anos 2013 e 2014, cargo a que renunciou precisamente para assumir as funções de diretora-geral da administração escolar, depois de ter ganho o concurso público para o lugar. Maria Luísa Oliveira é substituída em regime de suplência pela diretora dos Serviços Jurídicos e Contencioso, Susana Lopes, que já foi adjunta do secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, Casa Nova de Almeida, em 2011, e que, em 2015, chegou mesmo a chefiar o gabinete do secretário de Estado.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O Bloco de Esquerda de Tomar fez eco esta segunda-feira, na reunião de Câmara do Executivo Navantino, do descontentamento dos utilizadores do Horto Municipal. Os pormenores com o António Feliciano.
Os utilizadores do Horto Municipal de Marmelães de Baixo de Tomar estão descontentes com a forma como estão a ser tratados pela Câmara Navantina, considerando mesmo que estão a ser prejudicados comparativamente a outras realidades do Médio Tejo. Este descontentamento surgiu pela voz de António Carlos Godinho, um dos rostos do Bloco de Esquerda de Tomar, mas que neste particular foi o rosto dos citados utilizadores, numa intervenção que teve como palco a reunião pública da autarquia Navantina, que decorreu nesta segunda-feira. António Carlos Godinho apontou o dedo, por exemplo, ao pagamento da taxa anual, que no caso de Tomar chega aos 108 euros, enquanto em Constância é de Borla e em Abrantes é de 5 euros. Para além disso, lamentou que o município não cumpra com o regulamento no que a formação diz respeito, assim como no acompanhamento técnico, também previsto neste documento orientador.
Esta situação é altamente discriminatória em relação aos outros municípios da Comunidade Intermunicipal Médio Tejo. Portanto, esta taxa não tem paralelo em nenhum sítio do país. Dos estudos que eu fiz, que nós fizemos, o valor que se assemelha a este é 30 euros anuais. Portanto, há uma desproporcionalidade chocante no que toca a este espaço territorial. Portanto, políticas diferentes, são políticos diferentes, curiosamente da mesma força política. Mas o que é curioso é que podíamos dizer assim, aceitaste pagar isso, nós também cumprimos. Que é facto. Olhamos, vamos percorrer o regulamento e a Câmara, que é responsável por este projeto, que nós apoiamos e queremos. Eu disse numa reunião anterior, quer dizer, ao fim de um ano e tal de implementação deste projeto, continuar apenas com 13 pessoas, acho que deve fazer uma leitura. E só havia 5 candidatados, agora mais 8. à exigência do cumprimento do pagamento não corresponde a responsabilidade e a assunção do que está escrito, estipulado, no regulamento. Como, por exemplo, formação, passo para um ponto, um outro ponto. Digamos que o primeiro ponto de taxas, passo já para um outro ponto, que tem a ver com a formação. É distinto em diferentes momentos, como, por exemplo, no ponto 3 do artigo 10º, em que a Câmara exige, é um dever do hortelão, do parceiro, do utilizador, cumprir duas formações anuais promovidas pelo município. Um ano depois, zero formações. E nós queremos formação, até para dar cumprimento aos objetivos que lá estão estipulados. Temos mais consciência na gestão, da alimentação biológica, da alimentação saudável, de todos esses objetivos que estão muito bem regulamentados.
Hélder Henriques, vereador do Partido Socialista e responsável pelo Horto Municipal, respondeu a António Carlos Godinho, recordando que o citado regulamento foi aprovado em Assembleia Municipal com os votos de PS, Independentes, CDU e Bloco de Esquerda, recorrendo depois a algumas expressões que tiraram o cidadão do sério, como por exemplo quando abordou o desejado acompanhamento técnico, falando no almanaque Borda de Água.
A taxa anual é um assunto que já foi apresentado à discussão aqui numa reunião de grupo, está em estudo no gabinete jurídico, precisamente para submeter à aprovação ou não da Assembleia Municipal, uma vez que este assunto é da competência da Assembleia Municipal. Se fosse uma atualização da taxa, seria competência do Executivo. Como não é uma atualização, é uma alteração à taxa, ele tem que ser sujeito à apreciação da Assembleia Municipal. Daí, portanto, está em estudo, há de chegar ao seu termo e devemos ter uma conclusão. Relativamente à formação, no dia 21 de fevereiro de 2018, falei com o Dr. Samuel Pereira, do Centro de Formação Profissional, precisamente para que nos facultasse formação, precisamente nas hortas. Estou à espera da resposta, não posso pressionar. Ele, de acordo com a organização do serviço, do plano de atividades que tem, há depois de me dizer se é viável ou não viável, é possível ou não possível, a formação a ser dada nas hortas municipais. Relativamente ao acompanhamento técnico, esta para mim é nova, porque, pronto, acompanhamento técnico, o indivíduo, se quiser saber como é que se plantam as couves, provavelmente é carris para baixo e não carris para cima. De maneira que eu até sugeria que este acompanhamento técnico, saber quando é que se plantam se fazem determinadas culturas, olha, se calhar o Borda d'Água também ajuda um bocadinho, digo eu.
António Carlos Godinho ouviu e não gostou, chegando mesmo a dar um murro na sua mesa. O representante dos utilizadores do Horto Municipal acusou o vereador Hélder Henriques de ter sido indelicado e disse que o eleito do PS mostrou não ter perfil para a causa pública.
E não diria isto se o senhor não tivesse sido indelicado com a sua abordagem de mau gosto no que toca às... Eu sou sensível, não é? Inteligência emocional. Mas a história faz-se com documentos. Como sabe, uma das minhas áreas, eu trabalho com documentos. E a história faz-se com documentos. Assim como testemunhos orais, e nós temos o seu testemunho oral da reunião. Eu não diria isto também, mas vai ter que ouvir. Mas quando falei do acompanhamento técnico, está aqui no regulamento. Direito do utilizador ter acompanhamento técnico relativamente a práticas de produção agrícola sustentável. Foi, na minha perspectiva, indelicado para com o cidadão, que aqui representa um conjunto de cidadãos que estão disponíveis para implementar um projeto da autarquia, portanto, é nosso, estamos disponíveis para o evoluir, não estou disponível para ouvir alguns comentários, ou então tem que levar, quem diz o que quer ou o que não quer. E sobretudo para um político que tem responsabilidades, dizer, como disse ali, ninguém é obrigado a ter uma parcela no Horto Municipal. Pois não, mas são os políticos que estão obrigados a saber, a estar à frente nas decisões. Quem não tem perfil não pode estar. Não pode desempenhar cargos públicos. Quem desempenha cargos públicos tem que estar disponível para ouvir e não considerar que os outros são ou indigentes, ou usurpadores, ou analfabetos. Está no regulamento que temos direito a ter acompanhamento técnico.
É informação na hora certa.
A questão dos novos investimentos a realizar na urgência do Hospital de Abrantes e a sua justificação ou não esteve em foco na recente edição do Conselho em Revista da ERTE. António Paiva e António Alexandre comentaram o assunto face à ausência de informações acrescidas sobre este investimento e na ótica dos utentes que têm, como referiram, cada vez menos benefícios na saúde pelos impostos que pagam. António Paiva referiu mesmo em concreto os valores pagos ao longo de uma vida de trabalho para concluir que os utentes têm cada vez mais dificuldade em aceder a cuidados de saúde.
As pessoas pagam impostos e os impostos são empregues, digamos, naquilo que são os serviços públicos. Serviços públicos do tipo saúde, que está praticamente associada àquilo que são os hospitais públicos, para a esmagadora maioria das pessoas, ou aquelas que dependem da segurança social, porque há outras, o meu caso, por exemplo, que poderá depender da ADSE, e portanto tem de dispor de dinheiro. Desconta-se uma vida inteira e a gente pergunta, ok, mas que descontos são esses? Os descontos, é importante perceber isto. Por exemplo, em 1000 euros, os descontos de uma pessoa, em 1000 euros, num ordenado de 1000 euros por mês, são 110 euros que a pessoa desconta. Mas a empresa dessa pessoa desconta outros 235 números redondos. Ou seja, nós estamos aqui a falar do desconto ao fim de um ano à volta de 6 mil euros. Portanto, há aqui um desconto ao longo da vida de 20 anos de 120 mil euros. Portanto, eu pergunto-me, temos ou não temos todos o direito a esta saúde, digamos, em condições de ter resposta antes que o problema se agrave? Não se pode brincar com esta questão da urgência. Não se pode. Não se pode por uma razão simples. Porque a urgência acaba por ser o caminho para haver resposta a estas pessoas que acabam por não recorrer à saúde preventiva como deveríamos estar a recorrer todos. Não é? Porquê? E muitas vezes não recorre por falta de verba.
António João Alexandre referia depois que as opções feitas por sucessivos governos em matéria de cuidados de saúde implicaram efetivas percas para os utentes, acrescentando que investir na urgência em Abrantes constitui uma aberração.
Não está bem porque as pessoas pagam para o Sistema Nacional de Saúde e deviam ter direito à saúde. E, portanto, nós pagamos nos nossos descontos os trabalhadores todos, sejam do Estado ou sejam dos privados, para o sistema que sustenta o Serviço Nacional de Saúde. O que é que interessa? O que o Paiva está a dizer, eu próprio dou por mim às vezes a pensar que antes ia ao médico com mais frequência e eu, como tenho a ADSE, tinha a oportunidade de escolher médicos, ia aqui, ali, acolá. E toda a gente pensa que aquilo que é o mar de rosas, mas é o mar de rosas caro, porque eu pago bem para a ADSE, o Paiva também deve saber o que é isso. A ADSE paga-se bem e depois a gente tem uma oportunidade de escolher, mas depois também acabamos de ter que ir à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde, onde somos muito maltratados como qualquer outro, porque quando queremos uma consulta ou quando queremos ir às urgências, não sei o que, temos os problemas todos. Não? Agora, houve aqui alguns governos e há algum tempo, e isto não tem nada a ver com o partido A ou B, tem partido, com todos os partidos e com as perspectivas têm, de vez em quando dão mais gás aos privados, outras vezes tiram gás aos privados. E houve aqui privados que se meteram a fazer saúde e que pretenderam determinados lucros e que se esqueceram, se calhar, daquilo que interessava à saúde. E na organização entre o que é Estado e o que é privado, perdeu-se. Porque em Lisboa é muito fácil a gente optar para ir ao privado ou ao público. Agora, em Tomar não há privados para fazer. Portanto, as pessoas em Tomar que vão ao privado vão a Lisboa. Vão à CUF Lisboa. Não vão à CUF aqui do entroncamento. Aquilo que se disse aqui, e a gente já tinha discutido isto, de fazer investimentos numa urgência onde não estão as pessoas e deixar onde são as pessoas, que é o caso de Tomar e Torres Novas, e entroncamento e Orem, etc., sem sistema de saúde, é realmente uma aberração.
A nação vai receber, no dia 6 de abril, a terceira conferência Movimento pelo Interior. Esta é uma iniciativa que se realiza a partir das 14h30 no auditório do Centro Cultural Elvino Pereira, com um importante painel de oradores. O Movimento pelo Interior foi criado em finais de 2017 com o objetivo, no prazo de 12 anos, 3 legislaturas, apresentar um conjunto de políticas públicas para corrigir os desequilíbrios estruturais do país, levando para o interior pessoas, empresas e algumas estruturas da administração pública e sendo, dentro desse período, clara a reversão da situação que hoje se vive nos territórios do interior. O movimento está aberto a todas as personalidades e instituições que a ele queiram aderir e tem o alto patrocínio do Presidente da República. Recordo-se que Miguel Cadilho, Jorge Coelho e Pedro Lourti são os coordenadores para as políticas do ordenamento do território, fiscal e da educação. A Câmara Municipal de Nação já aderiu e depois de Bragança e Covilhã é agora a vez do município acolher a terceira edição desta conferência. Refira-se que ao todo serão 5 as conferências regionais e um grande debate nacional a realizar pelo movimento pelo interior.
Informação na hora certa.
Afinal, há mais do que 12 focos de poluição no Nadão. A indicação foi avançada por Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, após ter sido questionada por Américo Costa, do Grupo Aqua, em plena reunião do Executivo Nabantino. O ambientalista quis saber que focos são esses, numa intervenção onde direcionou duras críticas à estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, referindo mesmo que a mesma deveria ser desmantelada, uma vez que não cumpre o seu papel. Quanto aos focos de poluição, Anabela Freitas referiu que esses nomes não vão ser do domínio público, no enquanto decorrer o processo de investigação, deixando ainda a convicção de que as bactérias detectadas no rio não são, nesta altura, motivo para alarme.
Esses 12 focos foram, aliás, neste momento já há mais, ainda a semana passada houve mais uma reunião. Esses pontos identificados não vão ser divulgados, porque, como sabe, vão ser alvo de fiscalização e, portanto, não vamos divulgar antes de fazer a fiscalização. Não vão ser divulgados. Bem como os resultados ainda não estão disponíveis na página da APA, também não estão ainda nas nossas, porque ainda não temos a totalidade dos resultados. Eles serão publicados na sua totalidade. Aquilo que está previamente acordado é ser publicado na página do município de Tomar, na página do município de Orém e na página da APA. Da parte da Câmara, os resultados finais deviam estar concluídos a semana passada, não tive tempo hoje de fazer o ponto de situação se já estão ou não concluídos. Os coliformes fecais podem ter duas origens. E os primeiros resultados das análises que nós tivemos apenas detectaram coliformes fecais, acima do valor dos parâmetros normais. As segundas análises que mandámos fazer, pedimos que identificassem a origem, se é humana ou se é animal, porque consoante a origem, os possíveis danos para a saúde pública serão diferentes. E isto relacionado agora com a hectare de Ceiça. Se o Sr. Américo esteve atento, e certamente esteve atento, na primeira reunião que houve entre a Câmara de Orém, a Câmara de Tomar e a APA, uma das coisas que ficou decidido fazer é o estudo das redes separativas, onde não existe separação de pluviais de domésticos. Isto para responder à questão que colocou da ETAR, porque grande parte do Conselho de Orém, bem como uma parte significativa do Conselho de Tomar, não tem os separativos. Portanto, não há separação de pluviais para domésticos. Mas acresce ainda um outro problema, que não é de há 20 anos, é de há 30, 40 anos, em que as condutas foram construídas em cima de ou leito de cheias ou de linhas de água. O que, mesmo que haja separativos dos residuais domésticos, dos pluviais, o facto de estarem construídas em cima de linhas de água ou próximo de linhas de água leva, com a degradação dos materiais, obviamente, leva a que haja permeabilidade das condutas. E, portanto, esse levantamento está a ser feito por parte dos dois municípios, porque um dos focos de poluição pode precisamente vir daí. E, portanto, nada tem a ver com a questão da ETA.
Está a decorrer durante todo o mês de abril mais uma edição, a 10ª da Iniciativa Gastronómica de Tomar e dos Conventos do Saria Tomarense. Esta é uma organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura e das Pastelarias Aderentes. No âmbito do evento, realiza-se também na 4ª, 25 de abril, das 15 às 18h30, na Praça da República, o Doce Passeio Doce, mostra e venda de doces tradicionais, onde os cerca de 45 doces conventuais produzidos pelas Pastelarias de Tomar estarão disponíveis para degustação direta de todos aqueles que se vierem a associar ao evento. Doces tentações, como barrigas de iria, beija-me depressa, beijinhos de Tomar, bolos de cabeça, bolos de cama ou ainda as cornucópias, doce de cama, janelinhas do capítulo, estrelas de Tomar e fatias de Tomar, entre muitos outros, podem entretanto ser apreciados e adquiridos todos os dias nas 18 pastelarias aderentes a esta 10ª edição do evento.
Rádio Web, a primeira a informar.
Recinto Multiusos do Entroncamento acolhe a feira de abril de 2018, entre os dias 6 e 25 de abril, promovido pelo município do Entroncamento. A autarquia volta assim a apostar numa feira de diversões e de entretenimento que se tornou um evento relevante na cultura e na tradição da cidade do Entroncamento e da sua população. Na feira de abril encontrará diversos equipamentos de diversão, secção alimentar e artesanato local e étnico num evento que se dirige a miúdos e graúdos e que poderá proporcionar grandes momentos em família de divertimento e lazer. Domingo dia 8 de abril, entre as 10 e as 12 horas, é dedicado à comunidade escolar do entroncamento até aos 12 anos, com entradas gratuitas em todas as diversões. Os horários da feira de diversões será de domingo a quinta-feira, entre as 14 e as 24 horas, e sextas-feiras e sábados, entre as 14 e a 1 da madrugada. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.